Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para falar de coisa séria, a questão da preservação ambiental e, principalmente, como estamos cuidando, como o governo brasileiro está cuidando dessa questão e por que, de uma forma geral, o governo tem apanhado bastante em relação à preservação ambiental no Brasil. Para nos ajudar nesse tema, a gente convidou o Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo, que acompanha de perto essas questões relacionadas aí à preservação ambiental, tem teorias importantes aí para serem discutidas, polêmicas ou não, trazem informação ou argumentos para que você também possa discutir essa questão dentro do seu mundo, dentro do seu dos seus amigos, enfim, junto aos seus amigos, junto aí à sua família, para que a gente possa desenvolver aí argumentos importantes de defesa do meio ambiente, sem perder a possibilidade de fazer as coisas dentro da lei. Ciro, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, tem um artigo do Ciro Siqueira publicado no Notícias Agrícolas, A Nova Era do Ouro das ONGs, que já está disponibilizado para sua leitura, inclusive. E você levanta uma teoria importante aí de ressurgimento da força das ONGs, né, Ciro? A gente vai tratar disso também nessa conversa. Mas eu queria começar a entrevista com você, principalmente colocando o dedo na ferida. As discussões tomaram um vulto muito grande, principalmente depois daquela polêmica entre o governo e os números divulgados pelo INPE, né? Afinal de contas, os dados do INPE, eles estão corretos na sua avaliação? Como é que a gente tem que entender todo o início dessa celeuma aí em torno da preservação ambiental, principalmente da Amazônia, Ciro? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês. Eu acho, Alexandre, que os dados do INPE, em geral, eles estão corretos. O INPE é uma régua, ele só mede. O problema é que os dados do INPE, eles vêm sendo usados de forma equivocada há muitos anos pelo movimento ambientalista e pela imprensa. A imprensa, os grandes jornais, normalmente usam de forma equivocada os dados do INPE. Normalmente eles usam os dados do INPE para fazer afirmações que não podem ser feitas a partir daquele dado.
Por exemplo, usando a polêmica recente, o que está errado ali, Ciro?
Porque é o seguinte, o INPE, ele tem dois sistemas de monitoramento do desmatamento. Na verdade, ele tem um sistema de monitoramento do desmatamento, que é o PRODES, que só dá um número por ano. Na verdade, dá dois. Dá um número e uma correção, mas são só dois pontos de dados por ano. Normalmente sai agora, em setembro, outubro, por aí. O dado anual do desmatamento. Esse número é o único número que permite inferir se o desmatamento está subindo ou está caindo. Paralelamente a esse número do PRODES, o PIMP tem um outro sistema, que é um sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que é o chamado DETER. Esse sistema não foi desenvolvido para quantificar desmatamento. Por conta das imagens de satélites que ele utiliza, por conta de nuvem na Amazônia, de uma série de problemas técnicos, esses dados não permitem inferências mês a mês, os dados do DETER. Então, a imprensa, quando o DETER dá um dado muito grande, por exemplo, no mês de junho, a imprensa pede esse número e diz: o desmatamento aumentou 800%. Só que o DETER não enxergou esse desmatamento em janeiro, fevereiro, março e abril, como o PRODES enxerga, por conta das nuvens. Então, os números do DETER não podem ser usados para comparação de mês a mês. Quando você vê assim, ó, o desmatamento no mês de junho aumentou ou caiu, você pode saber que aquele cara está usando errado os dados do INPE, porque os dados do DETER não permitem esse tipo de inferência. Então, a imprensa faz isso há décadas. Desde quando começou os dados do a imprensa faz isso. Por que? Porque é um número bonito, as pessoas clicam, acessam a página, quando você vê que o desmatamento na Amazônia subiu. Mas é sensacionalismo puro, não é informação, não é notícia. Esse é o problema dos dados do mundo. Não é o dado, é o uso que a imprensa e as ONGs fazem do dado. Então, se o presidente Bolsonaro tiver criticado o uso errado do dado correto, ele não estaria sofrendo essa crítica toda. O problema é que ele criticou a régua. E régua é régua, a régua só mede.
Mas daí, quando ele faz isso, ele abre espaço para a discussão ser amplificada, então. É isso que você está dizendo, Ciro?
Ele só se colocou na condição de alvo, né? Agora, o que a gente tem que entender também é o seguinte, Alexandre, e é o que está no fundo dessa discussão toda. Lógico que ela está amplificada, ela está ampliada, está falando bobagem. Amanhã que saiu até um artigo dizendo que, no futuro, as grandes potências teriam que invadir o Brasil para evitar que o Brasil matasse a Amazônia. Já estou falando até invasão do país por conta disso. Ou seja, toma uma dimensão que é muito maior do que o problema. Agora, a gente tem que reconhecer que, na base disso tudo, há, de fato, um problema, que é o desmatamento que está subindo.
Que está aumentando, de fato.
Exatamente, que está aumentando, de fato. Provavelmente, esse ano, nós vamos ter um pico de desmatamento, que ainda é muito menor do que já foi no passado. Mas é fonte, dá razão para esse discurso das ONGs e da imprensa e todo mundo, entendeu?
Mas como é que a gente tem que encarar esse... Ô, Ciro, como é que a gente tem que encarar esses números? Como é que a gente diferencia o desmatamento ilegal do ilegal? Essa ampliação ou esse desmatamento que está acontecendo não pode ser dentro das regras do Código Florestal, por exemplo?
Pode ser, e a gente não tem como saber isso, porque quem autoriza o desmatamento nos estados são as secretarias de meio ambiente estaduais. E não há, as secretarias, em geral, não informam ao governo federal, não informam ao INPE, não informam ao Ministério do Meio Ambiente quanto de desmatamento elas autorizaram. Então, o governo federal vê desmatamento via satélite, mas não recebe dos estados quanto foi autorizado ou não.
Então, o que é legal e o que não é, né?
Exatamente, o que é legal e o que não é. Então, acaba o ilegal contando como se ilegal fosse, contando como tudo fosse ilegal, entendeu? No final do governo Temer, houve uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, eu acho que eu publiquei alguma coisa sobre isso, solicitando aos estados que enviassem ao governo federal essas informações da autorização do desmatamento, dando inclusive a forma de dados, como é quantos hectares, a questão técnica, né? Eu não sei se isso está andando, se as informações estão sendo enviadas ou não. Mas essa discussão de separação entre desmatamento legal e ilegal vem lá desde o governo Dilma, desde quando o ministro Álvaro Rebelo era ministro da Ciência e Tecnologia, e embaixo de quem estava o INPE, né?
Uhum.
Subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, desde lá se tenta separar esse desmatamento legal do ilegal e nunca se conseguiu fazer isso.
Agora, agora a gente tem um número.
A gente que conhece a região, que anda, vê as coisas, conhece, a gente sabe que mesmo que tenha desmatamento legal, é uma fração do que está acontecendo. A maior parte, de fato, deve ser ilegal mesmo.
Ilegal mesmo, né? Agora, de qualquer forma, a gente tem um número, e esse número indica crescimento, Ciro?
Na verdade, Alexandre, aí que está. A gente não tem número. O que a gente tem são os dados de detecção do DETER. Esses dados apenas indicam que há um crescimento, mas não dá para dizer quanto é nem que tamanho vai ter. Entendeu? Eu não posso afirmar, eu não posso...
Alô? Oi, Ciro.
Alô.
Ah, ok.
Então, a gente não pode usar os dados do DETER para afirmar que o desmatamento está subindo ou quanto está subindo. Entendeu? Ele só dá um indicativo do que está acontecendo, né? Então, assim... não dá para usar os dados para fazer esse tipo de afirmação.
Mas com o PRODER, né, isso vai ser possível, Ciro?
Com o PRODES, provavelmente.
PRODES.
Aí sim, o PRODES. Aí que solta o dado uma vez por ano, acho que em setembro, não sei, outubro, ele solta o desmatamento anual, foi uma prévia, depois ele refina esses dados e corrige mais lá adiante. Então, esses dados, aí quando saírem esses dados, sim, a gente vai poder dizer que quanto que o desmatamento subiu, o que aconteceu ao longo desses anos. Tá?
Mas o que a gente tem de informação até agora, mesmo que elas não sejam oficiais ou não sejam comparáveis, de mês a mês, como você bem citou aí, é um indicativo de que está crescendo, certo? O desmatamento?
O que eu tenho, que eu posso te falar sem constrangimento, é uma opinião. Que é a minha opinião, que pode estar errada, como é a opinião de qualquer pessoa. A minha opinião é que nós estamos passando por um momento de crise fiscal. Essa crise fiscal tem induzido o governo federal a fazer cortes em todas as áreas do governo. Todas. da FUNAI, portou da FUNAI, do Ministério da Educação, cortou, do Ministério da Infraestrutura, cortou, todas as áreas do governo estão sofrendo cortes. E a área do meio ambiente também está sofrendo cortes. A área do meio ambiente é que toma a maior parte dos recursos, é justamente a área de fiscalização. Então, já há alguns anos, o governo vem fazendo cortes na área do meio ambiente, esses cortes vêm se refletindo na área de fiscalização, em consequência, a fiscalização vem se reduzindo, e o desmatamento que vinha caindo quando você tinha bastante dinheiro lá atrás, começou a voltar porque você cortou a fiscalização. Então, a minha opinião é de que esse ano nós vamos ter um desmatamento maior por conta disso. Entendeu? Então, assim, mas a gente só vai confirmar isso quando os dados do POT saírem lá adiante.
Muito bem. Agora, o que a gente tem registrado nos últimos anos em relação ao desmatamento é um avanço do desmatamento, mas a níveis muito menores do que lá atrás, Ciro.
Isso é uma coisa importante você ter feito essa observação, porque nós estamos vendo uma reação muito grande, e essa reação, quando o presidente Bolsonaro faz uma declaração, ou demite alguém, ou corta alguém, essa coisa amplifica muito, a gente acaba achando que o mundo está acabando, que a Amazônia vai acabar no ano que vem. Mas nós temos hoje, mesmo o desmatamento subir muito esse ano, ele ainda vai ser, no ano de 2019, muito menor do que ele era na década de 90. Então, a gente está há 10 anos com desmatamento, qualquer desmatamento ilegal é ilegal, né? É grande, mas a gente vem com uma quantidade de desmatamento muito inferior do que ela já fez no passado. Mesmo que ela suba agora, ainda vai ser muito menor do que ela foi no passado. Então, assim, não é uma coisa de que invadir o Brasil para parar com o desmatamento da Amazônia. É um problema, nós precisamos enfrentar esse problema. Para enfrentar esse problema, nós precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro não só para fiscalização, mas sobretudo para fazer aquilo que o ministro Carlos Salles disse, o João Batista, aí, numa entrevista recente que eu vi ontem, de que é preciso dar alternativas econômicas para o povo da Amazônia, para que eles não precisem do desmatamento para viver. E essas alternativas nunca foram criadas, essas alternativas não são sequer discutidas, porque a gente passa muito tempo falando em invasão da Amazônia, de cuidados de deté, não sei o quê, e o fundamental mesmo ninguém discute, que é como dar alternativas aos 22 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, para que eles não precisem de desmatamento para viver, como os paulistas precisaram lá na década de 30 para plantar café, e hoje tem um estado industrializado e rico. Né? A gente simplesmente chega na Amazônia, pode, não deixa os caras fazer nada, então tá bom, fica pobre aí, e eu fico aqui feliz vendendo soja para a União Europeia. Né? A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa pensar como que a gente vai dar alternativa para os brasileiros da Amazônia para que eles possam se desenvolver lá, como o Sul e a Europa se desenvolver, sem ter que tirar a floresta do lugar.
São 20 milhões de pessoas, segundo o ministro, né?
Mais de 20 milhões de pessoas, e você não vê um assunto onde sequer discutindo isso. Você vê onde fazendo estardalhaço no Facebook, no Twitter, mas você não vê um ambientalista no Brasil dizendo: nós precisamos dar alternativa para o povo da Amazônia. Eu desafio você, ou qualquer pessoa que esteja me ouvindo, a dizer que ouviu esse ou aquele ambientalista dizer que precisa dar alternativa para o povo da Amazônia viver. Não há um. Eles só falam em cortar o desmatamento, não há fiscalização, tem que parar tudo, e ninguém tinha que fazer isso aqui. As pessoas que estão lá. E aí que está o problema. Esse problema, o presidente Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles já perceberam e eu acho que estão tentando buscar a solução para eles. Só que se esse desmatamento começar a subir, eles vão perder a condição política de fazer isso. Então, assim, é até um apelo para o povo da Amazônia, se tiver um pouco de paciência, esperem. Porque se continuar do jeito que está, o presidente Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles não vão conseguir ajudar vocês.
Bom, vamos colocar alguns números nisso, Ciro. Você comparou aí a década de 90 com o que vem acontecendo nos últimos 10 anos. O que, que você tem de números aí em relação a essa questão do desmatamento?
Os números de PROD, esses números estão lá na site do INPE, eles são o PROD Monitório do Desmatamento na Amazônia com a mesma metodologia, praticamente a mesma metodologia, porque a tecnologia de satélite mudou muito nesse período. Mas desde 1988, o INPE, através do PROD, tem mensurado essa desmatamento, a perda de floresta na Amazônia. Né? Na década de 90, entre o final dos anos 80 e o final dos anos 90, o desmatamento girava na casa dos 20 mil quilômetros quadrados por ano. 20 mil quilômetros quadrados, vezes 18, às vezes 19, às vezes 21, virava na casa dos 20 mil quilômetros quadrados. Nós estamos há 10 anos, não é hoje, não é ano passado, não é esse ano, nós estamos há 10 anos com desmatamento girando na casa dos 7 mil quilômetros quadrados por ano. Esse ano, se ele subir muito, talvez ele passe um pouco de 8 mil quilômetros quadrados. Ou seja, nós estamos falando, se subir, se acontecer essa tragédia, todo mundo está dizendo que vai acontecer, vai ser menos da metade do que era há 10 anos atrás. Entendeu? Então, assim, não é um desastre que está acontecendo, é a amplificação de um problema que a gente de fato tem, que é o que a gente vai fazer com os brasileiros da Amazônia, a amplificação disso, que a gente está começando a achar que é o mundo que está acabando, mas não é, é só de rede social.
Mas o fato de se confirmar um avanço no desmatamento, isso vai dar asas aí para as ONGs, por exemplo?
Vai e toma uma proporção que você não consegue controlar. Então, você vê, na semana passada, um emissário chinês participando de um evento aqui no Brasil, do agronegócio. A China é um grande importador de produtos agrícolas do Brasil, a China, que nunca teve fama de ser protetora do meio ambiente, nem do ser humano. Né? A China falou essa palavra sustentabilidade várias vezes, que está preocupada com a sustentabilidade dos produtos que ela compra. Ela está mandando sinal para a gente do que pode acontecer se continuar reverberando no meio internacional essa ideia falsa e amplificada de que a gente está destruindo tudo por aqui. A gente não está destruindo tudo por aqui.
Agora, o Ministério de Relações Exteriores está promovendo, ou pelo menos está montando aí uma campanha para ir ao mercado internacional, mostrar, né, Ciro, ou tentar explicar esse desmatamento ou essa questão para o mercado internacional. Como é que você avalia essa situação?
Eu acho que isso é desespero. É desespero e é um tiro no pé.
Por quê?
É o momento de se fazer. É o momento de se. Quando a gente concluir a reforma do Código Florestal, nós tiramos totalmente o discurso das ONGs contra o agro. As ONGs eram contra o agro porque o agro não tinha como cumprir o Código Florestal anterior. Então, a nós do agronegócio só restava o confronto com as ONGs. Quando a gente reformou o código e nós mesmos do lado dissemos, opa, agora nós vamos cumprir o código, eles perderam totalmente o discurso. Aquele era o momento de ter ido para a União Europeia fazer campanha a favor do agro brasileiro, porque naquele momento as ONGs não teriam o que dizer a gente. Elas, talvez até que somassem esse esforço de melhora da nossa imagem. Agora, do jeito que a coisa está, com o antagonismo todo de volta, com a gente dizendo que não está errado, e as ONGs totalmente com um discurso, com uma certa razão no discurso contra a gente, de novo, como era lá atrás, fazer campanha agora só vai dar palanque para onde dizer que a gente está escondendo as coisas. Então, agora, eu acho que essa campanha ou não vai dar em absolutamente nada, vão jogar dinheiro fora, ou vai só amplificar o discurso das ONGs. Você é jornalista, Alexandre. Você é uma vez um grande jornalista que eu trabalhei no Brasil, é um grande jornalista da área da sala de comunicação, e disse uma vez o seguinte: comunicação não é o que a gente diz. Comunicação é a coisa que faz entre duas pessoas. Então, a comunicação não é o que uma delas diz. A comunicação é o que o outro entende a partir daquilo que você diz. Então, não é só você ir lá e dizer uma coisa. Você tem que dizer a coisa, ou agir, ou se mostrar de tal maneira que a pessoa de lá compreenda aquilo que você quer daquilo que você está mostrando. Então, essa campanha agora, na minha opinião, só vai dar palanque para o ONG e dizer que tem razão lá fora. Eu acho que é jogar dinheiro fora e é o momento errado fazer isso.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem que focar ou voltar as atenções para essa questão do desmatamento. Não dá margem para esse crescimento, Ciro. Essa é a conclusão?
Vamos assim, falar com todas as palavras, Alexandre. 90% talvez, estou chutando em números aqui, mas grande parte do desmatamento que está acontecendo na Amazônia hoje é ilegal. Se ele é ilegal, a gente não pode ser conivente com isso. Se ele é ilegal, ele tem que ser combatido. E é a partir daí que você consegue o resto. Não é com isso. você não, entendeu? Você tem que, se é ilegal o desmatamento, ele tem que ser combatido, se não tem dinheiro no Ministério do Meio Ambiente, tem que arrumar, tem que combater, e isso vai ser doloroso para as pessoas que estão lá. Agora, junto com esse combate ao desmatamento, precisa vir as ações de substituição da economia, do desmatamento pela economia, por uma outra economia que não dependa do desmatamento.
Nesse sentido...
Todos os governos anteriores fizeram até agora foi simplesmente combater o desmatamento e deixar as pessoas lá passando fome sem ele, embaixo da floresta.
Nesse sentido, o governo está certo,
combate,
então.
Esse combate ao desmatamento, ele precisa continuar a ser feito, mas ele precisa ser feito levando-se em consideração que lá tem 22 milhões de brasileiros que não podem simplesmente ir para casa com a multa na mão. Eles têm que ir para casa sabendo como é que eles vão substituir aquele desmatamento que eles estão pensando em fazer por uma outra coisa. E dê a eles alternativa de vida, renda, e dê a eles respeito das pessoas. E parece que hoje que a Amazônia só tem bandido. Tem lá, tem 22 milhões, tem boa parte das pessoas que estão lá, Alexandre, é bom a gente lembrar, elas foram para a Amazônia nas décadas de 60 e de 70, no passado, instadas pelo governo brasileiro. O governo brasileiro fez campanha convidando as pessoas para irem ocupar a Amazônia, para fazerem da Amazônia parte do território nacional. Aí essas pessoas vão para a Amazônia nas décadas passadas, o desmatamento deixa de ser uma coisa boa, porque naquela época ele era uma coisa boa, passa a ser uma coisa ruim, e as pessoas estão lá, a gente vai mandando e para todo mundo. Eles foram para lá porque o próprio Estado brasileiro pediu que eles fossem. Então, assim, a gente... É preciso continuar combatendo o desmatamento, mas não se pode continuar combatendo o desmatamento da maneira como foi feito até agora. Ele precisa, esse combate precisa ser feito, mas precisa ser feito entendendo que lá tem gente. Ele precisa ser feito de forma humanista, ele precisa ser feito dando àquelas pessoas oportunidade de desenvolvimento que não dependa daquilo que hoje o mundo acha que não deve ser feito para a região.
Muito bem. Meu caro Ciro Siqueira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente traz essas informações e coloca como reflexão mesmo para as pessoas que nos acompanham. Deem a sua opinião, participem, mostrem para a gente o que vocês veem em relação a essa questão. Isso que o Ciro está colocando é muito importante. Afinal de contas, medir simplesmente por medir desmatamento, a gente já fez isso no passado e viu que não funciona. Então, a gente precisa entender como é que acontece, como é que as coisas estão acontecendo e por que esse desmatamento está acontecendo para poder combater de forma efetiva aí, esse desmatamento. Obrigado, viu, Ciro? Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado.
Um abraço. Ciro Siqueira, engenheiro agrônomo e um especialista aí nessas questões relacionadas à preservação ambiental. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.